pessoas pensam que Deus se importa com a sua vida. Gente, vamos olhar para a realidade. Você é um ser formado por células, várias células, não é isso? Você importa individualmente com alguma célula do seu corpo? Então, qual é a relação que um ser vivo desse que compõe você tem com você? Nenhuma. Mas você acha que você é o suprassumo do universo, porque foi assim que nos ensinaram. Nos ensinaram que Deus se importa se nós sentimos dor de barriga. Deus se importa se nós ficamos empregados. Deus se importa se nós temos o coração partido. Que porra de Deus é esse que se importa com isso? Eu não me importo. Imagina, Deus se importa com isso tudo. Se você tem um coração partido, se você se o cara quer comer a vizinha dele, se o outro quer tomar o emprego do amigo dele, se o cara quer se vingar do vizinho, você acredita realmente que uma entidade cósmica, universal, está preocupada com essas coisas medíocres, né? Outra coisa, eu fico vendo como é que eles ficam achando que Deus está preocupado com questões éticas e morais, circunstanciais, ligadas à época. À época. Deus, temos a fome no mundo, de um lado, e Deus está preocupado se o cara dá o rabo ou se o cara come o rabo de alguém. Certo? Sabe, eu fico pensando, que Deus é esse? Não sabe, que Deus é esse? E cheio de problema no mundo, ele está preocupado se tu pulou a cerca, pegou a sua vizinha, ou se tu contou a mentira. Dizer, tu vai para o inferno, ele vai te mandar para o inferno por causa disso. Sério, gente, é maluquice. Esse Deus, gente, não passa de um amigo imaginário que os seres criaram, né, para justificar determinados comportamentos, para que as pessoas adotem determinados comportamentos considerados corretos em cada sociedade. É interessante. O Deus dos árabes, os ayatolás, manda fazer xixi sentado. Todo mundo tem que fazer xixi agachado, sabe? Não pode. Isso é pecado. Se eu fizer, é pecado. Na verdade, a origem disso foi diferente. Ele não sabe disso. A origem disso é que ele vivia em guerra pra caramba. Toda vez que tu ia mijar e levantar, pou! Aí o Maomé, que era malandro, né? O outro malandro também tomava merda na época. Dali já temos tiro, flecha e tal. Maomé chegou e falou: olha, como é que eu falar pra esses otários que, se eles ficarem de pé, vão morrer. Toda hora que uma maneira desse coisa. Ó, galera, Deus não gosta que o homem faça xixi em pé. Sei lá, ofende Deus. E o Deus árabe é super ofendido, né? Assim como o Deus cristão, ele é super ofendido. Ele é muito cheio de... Né? Ele parece ontem até meu filho estava falando comigo. Ele parece até um garotinho mimado. Você não pode chamar ele de feio. Mas a verdade é que ele fica triste. Aí, o homem virou e falou assim: olha só, não pode fazer xixi em pé porque Deus não gosta. Ele faz xixi embaixado. Aí os caras passaram a fazer xixi embaixado. Aí sobreviveram, olha que bacana. Foram abençoados por Deus. Deus não deixou eles morrerem embaixo. Enquanto os que quebravam a lei de Deus, morriam. Estava ali patente que eles eram amaldiçoados, porque eles morriam. E os outros que tomavam cuidado, a bala com a flecha passando por cima, então Deus salvava ele. Deus é uma coisa linda, é uma coisa linda. É ótimo para você usar, para manobrar a massa. Né? Para manobrar a massa. Parece uma criança mimada. Parece uma criança mimada. Né? O engenheiro do Titanic, né, falou lá que nem Deus afunda esse navio. Os crentes pregam isso, cansei de ouvir. Os crentes falando isso. Não! Aí o engenheiro falou, nem Deus afunda esse navio. Aí saiu no navio. Deus foi lá, afundou o navio, matou o engenheiro, matou o capitão, matou o marinheiro, matou a tripulação, matou o pianista, violinista, matou criança, matou todo mundo porque ele ficou putinho. Falou que eu não faço? Vou fazer. Porra, pela mesma lógica, né? Quando você desafia Deus segundo os crentes, Deus vai lá e prova que ele faz. Então, considerando esse caráter, né, infantil dessa entidade, eu desafio Deus a acabar com a fome do mundo. Eu acho que é mais importante que afundar um navio e matar pessoas. Mas Deus não faz essas coisas. Sabe por quê? Ele parece uma criança birrenta. Ele não gosta que implique com ele. Se implicar com ele, ele fica puto. Vai lá e afunda o navio. Vai acabar com a porra da fome do mundo, criança morrendo de desnutrição, ele não move uma palha para essa porra. Não, isso aí é com vocês. Vocês é que provocaram isso. Vocês... Fico olhando e falo, muito interessante. Interessante. É uma mina imaginária muito interessante. Não faz porra nenhuma. Sabe? É igual, estava vendo a pregação do pastor também dizendo que John Lennon falou que eles eram mais famosos que Jesus Cristo. Eu vi isso aí, vocês podem assistir. Né? E foi lá, o cara matou John Lennon. Deus ficou zangado, Jesus ficou puto. Pô, não pode ser mais famoso que eu. Mandou matar John Lennon. E o pastor ainda falava assim, não. E o pastor, eu vi a pregação. Pastor, eu posso estar no YouTube. E o pastor, é, estou falando para não falar o nome. Mas está lá no YouTube, está lá no YouTube. O pastor ainda fala assim, deu 3 tiros em John Lennon. Pá, um pelo...
pai.
Um pelo pai. Pá, outro pelo filho. E pá, outro pelo Espírito Santo. Caralho, Deus é gangster. Deus agora virou um gangster. Ele... Cuidado, hein, galera.
E o Ozzy viu.
Hã?
E o Ozzy
viu. E o Ozzy viu. Pô, John Lennon ele vai matar, mas o Ozzy vai ficar vivo. Então ele é satanista. Deus é uma criança. Não, cheguei à conclusão que essa entidade que os cristãos, os adeptos de religião dos escravagistas agora, é uma criatura extremamente infantil e louca. E essa visão não é minha, não, tá? É a visão dos gnósticos, inclusive. Isso aí que eu estou falando, essas brincadeiras que eu estou falando, mas elas fundamentam a visão dos gnósticos, que dizem que Deus, ou Jeová, é um ser louco. Ele tinha uma visão de que ele é um ser inferior que se apoderou desse lugar aqui. Igual a criança cega, louca, imbecil, e está aqui fazendo uma merda com as formiguinhas. E nós achamos que ele vai nos salvar. Ah, Deus, Deus, Deus. Pega o dedinho, mija na cabeça das formigas. Ah, dilúvio. Vamos brincar de dilúvio. Porra, mano. E tá lá, fudendo todo mundo. Então, assim, nós não acreditamos, nós não cultuamos esse Deus. Nós só consideramos que esse Deus é que, na realidade, é um demônio maligno. Que esse Deus, Jeová, que nós chamamos de Jeová Satã, é um demônio maligno. E, pelo contrário, os seres que os adeptos dessa religião escravagista consideram seres malignos, e, na verdade, são os nossos salvadores. São os nossos, pelo menos, orientadores, que cada um tem que salvar. Mas eles, pelo menos, orientam. Então eu falo, olha, malandro, o buraco aqui é mais embaixo. Eles mandam a real pra gente. O demônio manda a real pra você. Fala assim, ó, malandro, Márcio, o negócio é o seguinte. O couro come e ninguém vê. Não tem papai, não tem mamãe, não vem ET, não vem ninguém pra te salvar, não. Se tu não se virar, tu tá fudido. Aí ele fala, o demônio é mau, como é que o demônio faz isso com ele? Deixa ele assim sozinho no mundo. Mas ele já está sozinho no mundo. Porque ele não sabe, ele está cheio de fantasias, aí cheio de. Parece um drogado. Deus, anjos. E o pior é que eles acham que Deus e os anjos vivem em função dele. Ele está ali, sabe, vivendo a vida e acha que Deus se importa. Que os anjos vão parar de tocar punheta lá no céu, que anjo não tem punheta, que anjo não tem sexo. Para fazer, sei lá o que eles fazem, para poder ser, para ajudar você nos seus problemas. Eu me pergunto, por que eles fariam isso? Nossa relação é mais objetiva. E alguns podem pensar, não sei como é que as pessoas falam, mas vai vir cá, mas Lúcia, se importa? Não, Lúcia realmente não se importa, não, é você que se importa. E por isso você vai fazer comércio com eles. Comércio. O que nós fazemos, vamos ser bem literal, é comércio. É como os peles vermelhos, quando chegaram os europeus lá, eles tinham aqueles peles vermelhos que foram massacrados e aqueles que conseguiram estabelecer uma relação com os europeus e estabeleceram um comércio com eles. Isso deram bem, viveram e montaram famílias, e até tem descendentes deles vivos até hoje. Os demônios têm seus interesses, têm suas coisas, querem suas coisas. E nós queremos as nossas coisas. Então por que, que eles vão abrir mão do tempo deles, das coisas deles, por nós? A não ser que nós agreguemos valor no que eles querem. Não é assim conosco? É assim com eles também. Então nós fazemos acordos com eles. Nós chegamos para eles e falamos assim, o que vocês querem? Quero isso, 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 isso. Então, outra coisa, existe abaixo dos demônios, existem vários seres, demônios regentes e demônios enfeitos menores. E tem feiticeiros, abaixo deles, tem feiticeiros igual a mim, desencarnados, que também tem seus interesses. E nós comercializamos com essas entidades.